Chegou a hora. Você vai ouvir.
Coca-Tec.
Are you ready?
Coca-Tec. Produção e apresentação, Gustavo Faria.
Coca-Tec. Opa, hoje é sexta-feira, dia 8 de novembro de 2013. Eu tô aqui, ó, no Coca-Tec, o seu programa diário sobre tecnologia desde um ponto de vista Apple. E agradecer todas as mensagens de carinho que eu recebi nesses últimos dias. Acho que respondi a todos, mas ainda assim agradeço. E desejo a todos nós muito dinheiro pra gente comprar muito iTreco. Muita saúde, claro, pra gente aproveitar desse iTreco. E saúde pra todos os nossos, né, nossos familiares, nossos amigos, pra gente poder compartilhar essa alegria com eles. E no episódio de hoje, iPad BR já homologado, updates, Twitter, IPO e muito
agora,
mais.
Começa agora!
Coca-Tec!
Coca-Tec!
Apoio bazardacamiseta.com.br. Camisetas com estampas premium pra você dar de presente, pra você se vestir do seu jeito. Cada pessoa, você sabe, tem a sua identidade, tem a sua personalidade, o seu gosto pessoal. E aí entra o Bazar da Camiseta, tem uma enorme variedade de estampas pra todos os gostos, modelos tradicionais e modelos femininos. Qualidade, variedade e preço é no bazardacamiseta.com.br. BR. E o Vladimir liberou mais um promo code, foi quarta-feira, agora eu já não sei mais, né? Foge um pouquinho da regra, a semana já vira uma bagunça, mas ele liberou mais um promo code do Planejando Viagens com o Evernote. Agora, lembrando, né, você pode ler, você pode consumir esse livro também no iBooks do Mavericks, ele era feito no iBooks Auto Vídeos, aquela coisa toda, só podia ser lido, só podia ser consumido. Fica esquisito, né, você ler um livro, ter vídeo, também não sei se é a melhor palavra consumir, mas enfim, você só podia fazer isso no iPad, agora você pode fazer também no iBooks do Maverick, que aliás teve até uma atualização, a gente vai falar sobre isso já, mas enfim, se você quiser o Planejando Viagens com Evernote, se você quiser esse promo code, fazer uma perguntinha rápida, né, tô ficando velho, tô ficando bonzinho, e eu quero saber o seguinte: qual é o podcast, ou quais são os podcasts, não sei, que o Vladimir participa, que o Vladimir ele é o integrante? Agora, tem que passar o nome direitinho, não é chegar, ele tem um podcast sobre Evernote, não, passa o nome direitinho do podcast, e aí você leva o primeiro e-mail que chegar no cocatecpodcast@gmail.com com a resposta certa, leva o promo code do Planejando Viagens com o Evernote.
Notícia!
O que acontece no mundo da tecnologia, você fica sabendo aqui.
Começar pelo Marco Civil. Alguns cocas falaram, pô, o Alexandre Molon foi até bacana no Marco Civil, porque ele propõe que a obrigatoriedade dos dados, né, dos brasileiros, né, armazenados aqui no Brasil, eles variem de acordo com o tamanho da empresa, com o faturamento, com o número de usuários. Vamos lá, por partes aí. Sim, é verdade, isso é uma proposta interessante. Imagina, você tem um blog e você mantém lá uma base de usuários, e esse servidor tá lá nos Estados Unidos. Você teria que colocar isso aqui no Brasil. Olha que complicação. A proposta do Alexandre Molon, né, que fez essa redação, bacana. É, ó, se você é pequenininho, pode deixar lá fora, ok. Proposta legal, mas isso só mostra como isso vai gerar problema, né? Mais cedo ou mais tarde, esse marco civil, ele vai gerar problema. E eu digo que isso é uma canetada porque é um incentivo por força. O Google, ele olha o mundo inteiro, ele sabe as condições do Chile, ele sabe as condições da Argentina, ele sabe as condições da África, da Europa, da Ásia, e aí ele considera aonde é melhor para ele investir. Então, se o Chile apresenta condições melhores, ele vai para o Chile. Se o Brasil apresenta condições melhores, se é vantajoso para o Google vir aqui para o Brasil, ele vai vir aqui para o Brasil. As empresas, elas estão aí para ganhar dinheiro. Claro que as empresas, elas estão para ganhar dinheiro, e existe também uma coisa chamada responsabilidade social, e isso precisa estar num equilíbrio. É ok, mas o governo também precisa fazer a parte dele. Não adianta querer, vem pra cá que monta uma fábrica aqui que eu vou te dar tanto por cento de imposto. Você tem que, peraí, como é que tá a malha rodoviária? Como é que tá a malha ferroviária? Como é que eu posso distribuir essa produção? É vantajoso, não é? O governo baixa o imposto, e aí com o imposto baixo, ok, gera empregos, né, move a grana, mas não prepara o Brasil pra fornecer um serviço melhor. Então, pra mim, o marco civil tá mais ou menos por aí. iPads homologados aqui no Brasil, Fiona até homologou os iPads, tanto o iPad Air quanto o Mini Retina, nas versões Wi-Fi, modelos A1474 e o A1489. Acredita-se que as versões LTE sejam homologadas em breve. E a data de lançamento? Bom, pela lei, podia lançar hoje, podia lançar agora, pelo menos essas versões sem o 4G, sem o LTE. Ainda não há uma confirmação de quando isso vai ser lançado. Diria que está perto, acho que antes do Natal, com certeza, a gente tem esses dispositivos aqui, né? Mais um iníciozinho de dezembro, acho que no máximo, no meio de dezembro, isso já está disponível aqui no Brasil. Já apareceu em algumas lojas online. Tanto o iPhone 5S, como o iPhone 5C, o iPad Mini com tela retina, já estão disponíveis, disponíveis, aparecem na busca de algumas lojas online, embora esteja lá produto indisponível. Falar de update, né? A coisa de, acho que eu já cheguei a comentar aqui, coisa de uns 2 dias atrás, sobre o iTunes 11.1.3, que chegou nessa quinta-feira. Chegou também o GarageBand 10.0.1, mas só trouxe correções de erro, melhorou a estabilidade. A mesma coisa aconteceu com o iBooks no Mavericks, chegou a versão 1.0.1, mas só correção de erros. Claro, o iBooks é novo, a gente não espera nada em relação ao iBooks, tirando, claro, a versão iOS 7 dele, né, no pra iOS, junto de alguns outros aplicativos, como o Find My Friends, né, o Buscar Meus Amigos, né, que precisa perder aquele esqueomorfismo. Ok, bacana. Mas, de alguma forma, o GarageBand perdeu algumas funcionalidades e a gente não viu nem cheiro dessas funcionalidades no GarageBand. Mas, nem tudo está perdido. Eu acho que no GarageBand a gente realmente não vai ter. Acho que está muito mais associado a uma questão técnica, está muito mais associado à compatibilidade com o iOS e por isso essas funções foram retiradas. Palpite. Mas, nem tudo está perdido, porque a Apple, ela divulgou um documento nessa quarta-feira, onde ela assume que foi feito às pressas. Na verdade, ela coloca um discurso bonito. Ela diz que o Pages, o Numbers, o Keynote foi completamente reescrito. E por isso, algumas funcionalidades não estão presentes. Balela. Né? Mesma história do Tweetbot. Né? Isso aí eu não engulo. Sei que isso é uma prática comum do mercado. Eles soltam versões com menos funcionalidade que a versão anterior, mas isso eu não engulo. Acho um mega feio e vou continuar achando. A explicação, mas pra mim isso não é uma justificativa. Então Pages, Numbers e Keynote vão receber parte das funcionalidades que foram perdidas. Você vai poder customizar o toolbar, a régua vertical, uma série de coisas que foram perdidas no Pages vão voltar, de acordo com a Apple, nos próximos 6 meses. Esperem um update para os próximos 6 meses e as funcionalidades perdidas vão voltar. O lado bom é que a Apple não removeu. Quando você instala o Pages, o Numbers e o Keynote, ele não apaga as versões anteriores. Você fica com as duas versões side by side, você fica com as duas versões lado a lado, menos mal. Outro update que a gente teve foi um Instapaper, que chegou na versão 5.1, mas de novo o Pocket ainda continua campeão. Essa atualização do Instapaper foi só uma versão para iPad, na verdade, só o iPad que foi atualizado, trouxe, né, coisinha de vídeo, mas muito mulamba essa atualização. Você ainda não tem atualização em segundo plano, coisa que, né, quase 2 meses de iOS 7 e não existe ainda atualização em segundo plano, e o Instapaper é pago, né? O Instapaper é $4 e o Pocket é gratuito. Não tem ainda integração com o IFT, quer dizer, até tem uma gambiarra via RSS, mas agora na versão nova você não consegue mais achar qual é o link. Mega feio pro Instapaper. Fiz bem, né? Tomei realmente, cada vez mais eu vejo que eu tomei a decisão certa saindo do Instapaper e indo pro Pocket. Aliás, já que eu citei o If This Then That, teve uma atualização. Agora a gente tá com o If This Then That 2.0 para iOS e trouxe novas ações. Agora você pode salvar uma foto no rolo da sua câmera. Você pode criar uma regra, por exemplo, que toda foto que você favoritar, que você curtir no Instagram, ele vai salvar no rolo da sua câmera. Bacana, bacana. Outra ação também é o acesso aos lembretes. Aí você pode mandar para você um determinado e-mail com uma tag específica e esse e-mail vai parar dentro dos seus lembretes. Mega bacana. O IFT, para quem não conhece, tá perdendo tempo, tem muita coisa legal. IFTTT.com, If This Then That, a cola da internet. Outra atualização que vale a pena comentar é o RunKeeper, que chegou na versão 4.1, agora com monitoramento de bolsa. Esse monitoramento de bolsa nada mais é que o suporte ao M7. Agora você pode, ele ativa sozinho, ele identifica o movimento, ele fica ligado. Opa, peraí, o cara tá se movimentando, tá dando passo. Ele liga o Runkeeper, e quando você parar, ele para. O Runkeeper, ele tinha uma detecção automática, quando você iniciava uma caminhada, né, uma corrida, você pode habilitar a detecção automática de movimento, e aí ele para quando percebe, coloca em pausa, quando ele percebe que você não tá mais caminhando, que você não tá mais se locomovendo. Agora isso é feito a partir do M7. Tem duas novas funcionalidades, né, esse monitoramento de bolso, e o outro é a tabela de ritmo de passada. Todos eles exclusivos pro iPhone 5S, porque eles são baseados em cima do M7, que só tá presente no iPhone 5S. Além disso, eles trouxeram também novidades para você compartilhar coisas através do AirDrop, né, solicitar amizade, né, ver quem tá por perto. É uma coisa legal. Deixa eu ver quem é que tá aqui ao meu redor, e aí você solicita a amizade, né? Você foi, sei lá, numa corrida de rua, campeão, esse compartilhamento. O AirDrop, né, o compartilhamento via AirDrop, só tá disponível do iPhone 5, iPhone 5C e iPhone 5S. Que é mais? A Amazon fez um comercial comparando o Kindle Paperwhite e iPad, né? É engraçado demais, porque é um stand aberto ao sol, né? E não tem nem comparação. Nem se fosse um ambiente fechado, corretamente iluminado, não tem nem comparação. O Kindle é muito superior. Se você considera o preço, né? Vamos arredondar. A melhor maneira de você gastar $100 é com o Kindle Paperwhite, né? Depois do Kindle Paperwhite, é um Apple TV. E a partir dali são acessórios. Mas o Kindle é um must have. Eu não tenho um Kindle. Tô recomendando o Kindle, mas não tenho um Kindle. É verdade. Porque eu consigo me virar bem com o iPad. Eu não vou pra piscina ler. Eu não vou pra praia ler num Kindle. Eu gosto de ler de noite. Gosto de ler no final de semana, de tarde. Tranquilão, né? No meu recanto, na minha paz. E eu gosto. Né? Me dou o melhor com o iPad. Mas o iPad, ele trabalha com emissão de luz. Ele emite a luz pra você. Enquanto o Kindle Paperwhite, ele trabalha com reflexão. A luz bate no Kindle, bate na tela e é refletida, como se fosse um papel, como se fosse um livro, muito menos cansativo para os olhos. A versão Paperwhite, né, ela tem umas fibras óticas que iluminam a tela pela frente, então fica campeão, né? Você, com o Paperwhite, você consegue ler de noite na cama, que era uma coisa que incomodava muitos usuários. Agora, quer dizer, agora não, né? Já tem um tempo, ficou campeão. Que mais? O Senado aprovou, né, na segunda-feira eu comentei sobre o artigo contra a discriminação, né, que o Tim Cook escreveu, foi aprovado. iOS 7.04 deve estar chegando já começou a aparecer nos logs, né, começou a massificar, até dei uma espiada no log do Cocatec, já tem 7.04 lá, então já deve estar pintando por aí. Teve também um update pro Google, e ficou bacana, hein, o Google Now tá mais inteligente ainda no iOS. Um tapa na cara da Siri. Safira, a GT Advanced, que faz Safira. Primeiro eu dizer o seguinte, né? A Safira, existe a Safira pedra preciosa e existe Safira em relógio, né? Que não arranha, né? O vidro de Safira que tá protegendo a câmera do seu iPhone, tá no botão no home do iPhone 5S, mas não é exatamente Safira pedra preciosa. É um, como é que eu posso dizer? É um processo químico feito que gera algo que dizem ser igual a Safira, mas é que nem cristal, né? Copo de cristal, taça de cristal. Aquilo dali não é feito de cristal. Aquilo dali é feito, é um vidro que tem determinadas características, quantidade de chumbo, né, específicas, que deixam com uma transparência, e acabaram chamando de cristal. A mesma coisa com a Safira, é um processo. E a GT Advanced anunciou para 2014 uma projeção, né, de faturamento estúpida e provavelmente associado à Apple. E aí fica aquela coisa, né? Eu já comentei aqui, mas será que vai ser feito uma tela de Safira? Muitos cocas falaram assim, não, já tem, sim, já tem essa proposta. Foi anunciado em 2013 a tela de Safira. Só que a tela de Safira, ela custaria $10, né? E é três vezes o preço do Gorilla Glass. Claro que a Safira é mais resistente do que o Gorilla Glass, né? Tem um exemplos, né, de iPhone 5S que a tela, né, são atropelados, a tela fica toda rachada, quebra a tela, mas o botão home tá intacto, então a Safira, ela é mais resistente. Só que, será que a Apple vai pagar 3 vezes mais por essa tela? Talvez a fábrica que a Apple tá montando para produzir Safira baixe esse custo para ela, talvez seja isso. Mas não dá pra gente evitar o pensamento de um iWatch, né? Seria perfeito, é pequenininho, você a princípio poderia colocar um material mais caro. A Apple pediu para fechar aqueles sites que monitoravam os estoques de iPhone, mais recentemente eles estavam incluindo até os estoques de iPads. E, enfim, a Apple falou, essa informação que você tem é da Apple e tá aqui, né, nos direitos de uso, você não pode fazer screen cap, você não pode ter essa informação, enfim. Muita gente não quer brigar com a Apple, isso não é sem sentido. E acabou aquele, né, o iPhonecheck.iroku.com, né, foi fechado, não tá mais no ar. Como também não tá mais no ar o Everpix. É, o Everpix, ele fechou, não conseguiu se manter. O Everpix é de 2011, conseguiu se manter no ar por 2 anos, não teve perna, não teve fôlego. O Everpix, ele é um serviço de armazenamento de fotos. Ele pensa comparado com o Flickr atual, ele é como se fosse um Flickr atual, só que com uma interface, né? O que mata no Flickr é o upload. O upload do Flickr, ele é muito, ainda é muito arcaico. Aliás, você falando do Flickr, me lembra do Yahoo. Vocês viram como ficou bonito o novo aplicativo de stocks, o aplicativo de bolsa do Yahoo? Pô, o Yahoo tá mandando muito bem. Antigamente, os melhores aplicativos para iOS eram feitos pela Apple. Ali por 2011, 2012, os aplicativos mais bonitos para mim foram os do Google. E agora o título fica disparado com o Yahoo. Estão mandando muito bem. E falando de ações, me lembra do IPO do Twitter, que foi campeão. Fez alguns bilionários já. A diretoria do Twitter ficou bilionária. O IPO foi fixado em 26 dólares. Na abertura, bateu 45.10. Abriu 45.10. Chegou num topo de 50.09. Uma valorização de praticamente 92%. E fechou cotado a 44,90 no final do dia. Deu uma alta de 73%. É absurdo. Agora, né, o Twitter tá valendo. O valor do Twitter hoje é de 25 bilhões de dólares. A diretoria, né, quem tem as ações, né, do Twitter, né, os funcionários só podem vender daqui a 6 meses. Tem todo um protocolo, mas é um bilionário. Teve também o John Scully fazendo graça, entre aspas, com a... Não é fazendo graça, né? Ele falou que, ó, a gente tinha grana, junto de outros investidores, a gente tinha grana pra comprar a BlackBerry, mas a gente perdeu o timing, apareceu a Fairfax, a gente achava que a Fairfax não ia cumprir o que acabou se concretizando, não ia cumprir o acordo, não ia conseguir os 4.7 bilhões e o preço ia cair, mas a gente não vai comprar mais, blá blá blá, achei que tava sendo oportunista. Enfim, ficou o registro porque é o John Scully, né, o cara que mandou o Steve Jobs embora. E a Microsoft deve estar ganhando cerca de 2 bilhões só de patente, só de royalty com o Android. É, a Microsoft não precisa fazer nada e só assim já fatura 2 bilhões de dólares por ano. É muita grana, né? Aliás, só uma nova listinha de candidatos de CEO da Microsoft. Aparece o CEO da Ford, mas eu acho que vai ficar com o Stephen Allop. Acho que o próximo CEO da Microsoft vai ser o ex-CEO da Nokia, o Stephen Allop. E o CEO da Samsung disse que até 2015 a gente deve ter celulares com telas dobráveis. Já é um avanço. Isso é uma das coisas que eu quero. Imagina, você tem um smartphone e você pode desdobrar em 4, né? Você tem um tablet, seria campeão. De acordo com a estimativa da Samsung, 2015 isso já vai estar disponível. A Blockbuster vai fechar suas últimas 300 lojas nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, a Blockbuster foi comprada pelas lojas americanas, né, rede americanas. Depois foi a B2W comprou a Americanas, né, que é o grupo Submarino, né. E lá nos Estados Unidos eles vão investir no modelo online, né, vão investir no modelo Netflix. Demoraram para perceber o que estava acontecendo e aí agora já era, né, não tem muito para onde correr. Em momentos a gente tem que aproveitar, tem que perceber o que está acontecendo e ir na onda, mas é ir na onda com atenção, né. Dia 29 29 de novembro, a gente vai ter a Black Friday aqui no Brasil. Daqui a 3 sextas-feiras, a gente vai ter a Black Friday. A gente tem que ficar atento, né? O pessoal sobe o preço pra dar aquele desconto. Pois é, tem que perceber o que tá acontecendo. Tá rolando uma Black Friday, não vai ficar de fora, mas pelo menos vamos ser honestos. Senão também você acaba perdendo o bonde. E pra finalizar, o museu da internet, o Internet Archive, pegou fogo, né? Eles perderam... A parte online tá salva, não perdeu nada. Mas o museu da internet mantém um histórico da internet, né? Aquelas coisas, todas as páginas, eles tentam ir catalogando, eles vão armazenando pra ter um registro, é uma biblioteca. Né? Você tem um site, você pode até submeter o seu material, ele vai fazendo scrap, ele vai pegando as coisas, mas você pode até submeter as coisas pra eles fazerem um registro. O site é o archive.org, são mais de 300 bilhões de páginas salvas, né, ao longo do tempo. É uma... O Museu da Internet já existe há uns bons 10 anos. Eles estão pedindo doações porque perderam $600 mil em material. Perderam alguma coisa que eles estavam digitalizando, né? A perda foi maior na parte de digitalização. Eles perderam alguns materiais físicos que eles estavam digitalizando, mas ao menos a parte online, que muitas das vezes é irrecuperável, porque são sites que já saíram do ar, tá intacta.
Aplicativos. Dicas de aplicativos.
Sexta-feira, vamos falar de games. Essa dica vai pra você que é usuário de Windows. Tem um Humble Bundle exclusivo pra você, usuário de Windows. É o Humble Warner Brothers Games Bundle. Você tem Fear 3, Fear 2, Batman Arkham Asylum, Lord of the Rings, The War in the North, 4 jogos. E você paga o quanto você quiser. E se você pagar um valor acima da média, que agora é de $4.64, você leva o Scribblenauts Unlimited e o Batman Arkham City. E se você é fã de Call of Duty, o Call of Duty 4, né, Modern Warfare. Um detalhe, esse game do pra Windows, né, da Warner, ele tá disponível só via Steam. Então fica atento, você precisa ter o Steam. E o Call of Duty 4, Modern Warfare, isso pra Mac, que custa $20, tá saindo por $5. O link tá aí nas notas do cast. É jogo pra todo mundo. E outro jogo também que saiu foi o oficial, né, do Thor, baseado, né, no filme O Mundo Sombrio. O game é gratuito, apinhado, claro, de in-apps, mas o jogo é gratuito. Mais outra dica campeã. Agora, a dica realmente, né, o que eu queria comentar hoje é a dica que vem do Coca Daniel Costa, fanático aí pelos 8-bits, o Star Wars Tiny Death Star. E a ideia é você construir a sua própria Estrela da Morte. Você vai contratar cidadãos galácticos, né, são 30 espécies, tem as forças imperiais, né, que você vai abastecendo por debaixo dos panos, óbvio. Você captura espiões rebeldes, enfim, campeão. Eu também sou fã da Nimblebit, né, confesso. Esse jogo é uma parceria da Nimblebit com a LucasArts, né, agora da Disney. Vou passar uma dica também para Mac, que é o Disk Drill Pro 2.0. Ele é um programa de recuperação de dados, né, recupera para Mac, recupera HFS, HFS Plus, recupera também FAT e NTFS. O preço dele é $90 e tá saindo por $30. Você tem que ter um aplicativo para recuperação de dados, né? É uma coisa que uma hora você vai garotear, uma hora você vai apagar um arquivo que você não deveria apagar e que você não tem backup. Essa que é a verdade. Mais cedo ou mais tarde isso vai acontecer com qualquer um. E é legal, né? Já que você tem a chance de pegar em promoção, já vai, já compra logo para quando você precisar, você não sair correndo. Porque quando acontece essas perdas, o essencial, o fundamental é que você reduza ao máximo o tempo entre a perda do dado e a recuperação, né? Quanto mais rápido, melhor. Então é aquela coisa, você tem o Parallels 8? Ok, segura aí, vai usando, ainda é compatível com o Mavericks, mas uma hora vai sair um bundle com o Parallels 9, aí você compra o bundle, aí você faz a atualização, aguenta, aproveita, né? Embora o update custe $50, mas lá para janeiro eu acredito que a gente já tenha aí algum bundle saindo por uns $30 e que tenha o Parallels 9. Então, aguenta, não tem nenhuma feature matadora no Parallels 9 que você tenha que, né, atualizar. Afinal de contas, o Parallels para 98% só serve para rodar o Windows, né? O Windows para usuário de Mac é só mais um programinha. E a dica de aplicativo hoje vem do Coca Rodrigo Simões, que é o CrowdMob. O CrowdMob, ele é mais um aplicativo para você monitorar a qualidade do sinal. Só que com um diferencial. não adianta nada você ser um usuário da operadora X se essa operadora X tem um sinal porcaria na sua casa. Não adianta você ir para a operadora Y se a operadora Y tem um sinal horrível no seu trabalho. O legal do CrowdMob, que eu achei interessante a proposta dele, é que ele pega o seu trajeto e, com base no seu trajeto, ele vai dizer: olha, para você a melhor operadora é tal. Então eu achei legal essa personalização de operadora. Campeão, né? CrowdMob gratuito lá na App Store. Welcome
to the future. Coca. Comentários.
Coca Tech.
E vocês já repararam a nova descrição dos cabos Lightning lá na Digo Extreme? Agora aparece assim: compatibilidade com o iOS 7. Isso porque, né, quando você espeta agora um cabo não original no iOS 7, aparece: ó, esse... já até falei aqui que já comprei, foram 9 cabos, já foram todos pro espaço. De repente foi só uma coincidência, mas quando você espeta no iOS 7, aparece uma mensagem: esse cabo não é compatível, dá até medo. Vou tomar um choque aqui com esse cabo. Isso porque dentro do Lightning tem um chip, né, de verificação de autenticação, e parece que agora eles ou conseguiram o chip original ou conseguiram clonar esse chip, e os cabos agora estão vindo compatíveis com o iOS 7. Nada garante que vai ser compatível com o iOS 8 ou mesmo o iOS 703 ou 704. É só compatível com o iOS 7. Essa chinesada não é mole, hein? DNS. Com essa história do DNS do Google sair do Brasil, eu descobri que muita gente usa o DNS do Google. Surpresa pra mim. Eu acabo dando preferência em termos de DNS ao DNS da minha operadora. O que você me recomenda usar? Eu uso esse. Só que às vezes acontece de ter um problema, aí eu parto pra um OpenDNS, aí eu parto até mesmo pro DNS do Google, mas só quando o meu DNS tá com problema, quando eu não tô conseguindo resolver os DNS. Por IP tá funcionando, né? O DNS, ele converte aquele cocatec.com.br num número IP. O DNS, ele tem uma relação, né? Ele troca o domínio pro IP para chegar realmente no endereço da máquina. Eu trabalho dessa forma. E aí eu vou passar uma dica que é o NameBench, que é um programinha que testa diversos DNS. Ele varre o histórico, né, o seu de acesso, os sites que você usa, embora seja mixaria, né, um DNS, a gente está falando algo em torno de 100 milissegundos. Só que se você tiver uma diferença de 100 milissegundos, imagina, cada endereço que você tem que descobrir, hoje você acessou um site, qualquer site, você tem pelo menos 10 domínios ali envolvidos, porque você tem os botões sociais, então isso já implica em Google, já implica em Facebook, já implica em Twitter. Então, se tiver esses 10 sites numa diferença de 100 milissegundos, que talvez para você seja imperceptível, a gente já está falando de um segundo, né, de espera. É tempo. Quando você, né, considera o que faz o DNS, ele é a primeira porta de tudo aquilo que você faz em termos de internet. Isso dá uma boa diferença, dá um bom tempo. Então tem aí o NameBench para você descobrir o DNS mais rápido. Mas atenção, cuidado. Como bem lembrou Coca Navas, a gente tem que pensar no tal do CDN. O que é o tal do CDN? O CDN é um cache, né? Ao invés de você pegar um vídeo do YouTube que tá lá nos Estados Unidos passando pelo cabo submarino, você pega esse vídeo que tá no cache aqui no Brasil. E a partir do momento que você usa um serviço de DNS fora do Brasil, você pode estar buscando esse vídeo fora do Brasil. O que que significa isso? Tem um cache da Apple aqui no Brasil. Se você usa um DNS do Google, ele vai: peraí, esse cara que não tá nos Estados Unidos, vai fazer com que você pegue isso via link internacional, diminuindo a velocidade do seu download. Isso pode acontecer, tem que ficar atento, escolher um DNS que te atenda. Aliás, até uma forma de você burlar a geolocalização do Apple TV, de alguns aplicativos, isso aqui é só para Estados Unidos, conteúdo para Netflix, é exatamente você trocando, fazendo um esquema em cima de DNS, uma vez que não tem um VPN para você colocar dentro do Apple TV. Então fica até essa dica para você que acha que, pô, meu download voo de talento aqui, será que você não tá usando um DNS pra fora? Faz aí um estudo, investiga, pega o NameBench, o link tá lá no cocatec.com.br e também, claro, aí nas notas do cast, basta ver e experimenta, talvez você tenha aí um ganho de download. Se eu não muito me engano, a última versão do software do Apple TV, você pode colocar o DNS. Tenho quase certeza que eu vi isso. Eu falei, pô, agora eu posso colocar o DNS, uma coisa que você não podia fazer isso antes. Então, eu coloco o meu DNS no AirPort. Então, toda a minha rede Wi-Fi usa o DNS que eu escolhi lá, mas você pode forçar escolher um DNS diferente por uma determinada máquina, configurando isso nas configurações de rede da própria máquina. E eu, se eu não me engano, o Apple TV trouxe isso nessa última versão, na versão 6 do software, mas posso estar enganado. Então você pode montar uma combinação. De repente, né, você coloca lá, burla a geolocalização do Apple TV em função de um conteúdo que você queira, ou você quer ter uma velocidade para baixar os vídeos do iTunes Talento. Não, vou usar o da minha própria operadora porque é mais rápido, mas para as coisas que eu uso, para o meu perfil de uso, é melhor tá outro. Enfim, os perfis são diferentes. Você pega o seu iPhone e usa ele dezenas, centenas de vezes por dia. Você pega no bolso, usa 5 segundos, faz uma consulta, faz alguma coisa, entra um dado, confere alguma coisa, coloca no bolso e repete isso trocentas vezes. Já um computador é diferente. O computador a gente tem períodos maiores de uso. O tablet também tem períodos maiores de uso. Cada um tem o seu perfil e você pode ajustar isso, inclusive a nível de DNS. Principalmente você que está usando um DNS do Google, que está usando um OpenDNS. Realmente eu fiquei impressionado com a quantidade de pessoas que configuram, que personalizam o DNS. Fica aí a dica para ver se você está fazendo a melhor escolha. E o que a gente tem de review lá na iTunes Store? Se você ainda não fez o seu review, pega o Safari agora. Serve iOS, serve aonde tiver iTunes. Você digita aí cocatec.com.br/iTunes. Você vai direto para a área de qualificação e aí você estrela o Cocatec. Você diz quantas estrelinhas o Cocatec merece. 1, 2, 3, 4, 5. Você que sabe. Isso é um dos deveres do Coca. É fazer essa avaliação. Dá uma visibilidade ao cast. Melhora o ranking dentro da iTunes, é uma coisa que a Apple considera. E aí, com essa visibilidade, mais gente passa a conhecer o Cocatec. E a partir do momento que mais gente conhece o Cocatec, maior a interação. E maior a interação, isso volta para quem? Isso volta para vocês. Então, fazer a avaliação é um ganha-ganha. Eu ganho pela visibilidade, você ganha, porque mais gente passa a conhecer, maior a troca de informação, mais conhecimento. E o mundo inteiro também passa a conhecer essa coisa fantástica que vocês tanto gostam, que é o Cocatec. Então não tem por que não fazer. Acessa aí, tá aí também nas notas do cast, faz a sua avaliação, escreve umas palavras, como fez o Aguilberto Júnior. Melhor podcast do mundo, Apple 5 estrelas, um podcast informativo e bem humorado, que nos deixa bem atualizados sobre o mundo Apple. Parabéns pelo trabalho, Gustavo. Obrigado, Júnior. O Juli Base escreve, o melhor 5 estrelas, podcast clean e completo, não escondendo os podres da maçã e mantendo sempre a competência em trazer sempre o melhor. Beleza, Julie, obrigado. E vou num foto. Só duas reviewzinhas. Tá muito mulambo. Tem espaço pra mais. Cabe mais review nessa iTunes. Hein? Tô de olho. E assim o podcast vai ficando por aqui. Mas ele volta. Segunda-feira ele tá de volta. Dia 11 de novembro. E tem que aproveitar. Porque semana que vem é uma semana curtinha. Uma semana só de 4 dias. Porque sexta-feira é feriado, né? Dia 15 de novembro, dia da proclamação da República. Abraço pra vocês, um excelente final de semana. Até segunda. Tchau, tchau.
Thank you all very much.
Termina agora.
Termina agora. Coca. Produção e apresentação: Gustavo Faria.
Acesse
www.cocatec.com.br. Siga @cocatec no Twitter.
Thank you for your patience.
Até a próxima.